cut.
Não tem como ir contra a tecnologia, né? Não tem jeito, né? Essas empresas assim que tentam barrar, por exemplo, o Uber. Lembra do Uber? Que chegou, era Uber, confusão.
A gente tá gravando esse programa em 2078.
Exatamente. Lembra do Uber? Tu lembra daquela época? Mas parece que faz muito tempo que os taxistas ficaram revoltadíssimos com a chegada da tecnologia e tudo mais.
Tem alguns que ainda estão. Eu lembro quando ainda era, tipo, Uber era parada que, assim, por morar fora, muitas coisas eu tenho acesso mais rápido do que a maioria das pessoas no Brasil, né? Porque chega aqui mais rápido, lança primeira, mais barato, etc. Só que Uber foi uma das coisas que vocês tiveram acesso muito antes do que eu. Porque tinha algumas leis municipais aqui onde eu moro que proibiam a operação de Uber. Então demorou muito. Eles liberaram, tipo, chegou, aí operou por literalmente 3 dias e aí a parada foi derrubada por causa da ordem judicial.
O Brasil foi resistente, mas em muitos estados, aqui em Fortaleza foi bem difícil pra conseguir. Hoje em dia é mais de boa, mas assim, ainda é assim, o local de Uber é aquele lugarzinho ali. Se pisar no meu lugar, rapaz, é sempre assim, uma parada meio territorialista, né? Mas eu fico pensando em, não só do Uber em si, né? Você lembra que quando começaram lá as febres, né? É sempre uma doença assim. Começaram as febres de compra coletiva, né? E aí era um sucesso,
nossa,
né?
Nossa, pode crer, né?
Caraca, mano. Peixe urbano, Groupon e o diabo.
Nossa. Groupon, exatamente. Você chegava lá e, viagem para pousada tal, com 40% de desconto. E era sempre um descontão assim, sabe? Alguns não tão bons, né? Mas outros, inclusive para shows era terrível, porque tinha um show que flopava. E aí não vendia ingresso, aí do nada aparecia, compra esse ingresso de 100 por 10 reais no Groupon. E aí a gente, caraca, meu Deus, eu comprei de 100 reais, por quê? E aí eles viravam esse repositório de coisas. E aí surgiu o iFood, e o iFood matou a maioria desses Groupon e
não, também, e caramba, urbano. Mas aí você tá limitando a só a parte de comida também, né, Juras, pô? Como se
mas tudo... foi o que aconteceu.
Eu entendo. Não, eu entendo o que você tá
muita
falando.
Muita coisa era comida. Quem não foi pro restaurante, Bruno, imprimiu aquele papelzão e chegou no restaurante aqui?
Sim. Fechou. Eu tô falando isso porque a gente tinha um grupo específico de amigos, assim. Inclusive, eram, assim, grupos de casais mesmo. Então, os casais passaram a ter uma série de encontros semanais em
aquele rodízio, de... Bruno. Rodíziozão. Rodízio de sushi.
Bruno, não, sushi é o caralho. É fundi, porra.
Sim.
Bruno já foi no fundi, casalzinho. Porra, eu tô ligado que foi no fundi.
A primeira vez que eu fui num fundi aqueles famoso aqui papel de São impresso. Paulo, foi numa dessas aí. Feijoada, ô Evandro. Feijoada, também. Não sei se a gente nem pode falar, feijoada do Bolinha, que é cara pra cacete. O que foi de gente na época pra conhecer pela primeira vez lá o Bolinha com um negócio de Groupon, essas paradas, bicho urbano,
não, mas é porque, cara. Bruno, assim, ó, pra mim, a minha cabeça com compra coletiva, 100% foi comida e pousada. Pousada em hotel ou coisa do tipo. E aí surgiu o Booking quebrou tudo isso, porque os próprios locais começaram a fazer suas próprias promoções do Booking, e aí o iFood, ele vem com suas próprias promoções diárias, né? Com cupom de desconto, com um monte de coisa e tudo. E aí esses outros aí ficaram assim, cara, e agora, mano? Nossos negócios, acabou, né?
É, mas é que é um pouquinho diferente, eu entendo você tá falando do iFood, porque eu acho que o iFood também, já que a gente tá falando de tecnologia, como o Uber mudou o jeito da gente usar o transporte, eu acho que o iFood mudou o nosso jeito de pedir comida.
Total.
Porque todo mundo lembra o parto que é você ficar esperando pra pedir as coisas. Cara, hoje em dia, se eu tenho que ligar pra algum lugar pra pedir comida, me dá desespero, porque eu não gosto dessa interação mais.
Primeiro que você tem que saber o que vai pedir, e se exato, você perguntar pra pessoa, isso é muito chato, você fica assim, meu mano. Deus do céu, não tô entendendo. Aí no aplicativo tem tudo, né?
Tá lá listado, é apertar o botão pedir, sabe? Então, isso eu entendo, mudou a gente pedir, mas eu acho que essa questão desse período que a gente viveu, ainda existe.
Ainda existe, eu usei esses dias aí, Peixe Urbano, hein, pra andar de kart.
Também usei, já usei recentemente aí pra comprar, acho que foi um conjunto de pneus.
Caramba. Então, mas o que acontece, ó, eu explico pra vocês qual que era o modelo de negócio e falo, explico também por que era diferente, porque uma vez eu fiz uma entrevista no Groupon, e o modelo do negócio do Groupon é o quê? Fuder o vendedor, mano, na moral. Porque a ideia lá, que foi criada nos Estados Unidos e tudo mais, é muito bonito, que é, compra, o cara vai vender um monte, por isso ele vai conseguir vender mais barato, e vai ser usado pra o quê? O Bruno aí que ia ir na feijoada, que ele não queria porque é cara pra caralho, ele vai pagar a metade, vai ir, vai achar tão boa, que ele vai um dia cogitar pagar o preço cheio daquele produto ou serviço. Então a parada custava 100, ele vai pagar 50, pra conhecer o lugar, pra conhecer o produto, pra conhecer a comida, e eventualmente no futuro ele vai lá e vai falar, pô, é tão bom que vale 100 reais. Quando chegou no Brasil, o que começou a acontecer? Os caras usou pra desovar a coisa. Esses pneus que o Jundi comprou aí, provavelmente um pneu que o cara tava lá 500 anos sem vender e falou, exato, mano, vamos... Mas é, tipo assim, a ideia é muito
fico boa. Fico feliz, porque eu troquei meus 4 pneus.
Sucesso. É, pro consumidor é bom, só que pro cara que vende, eles falam muito, porque qual que era? O contrato era, sempre tem que ser, do seu valor, tem que ser no mínimo 50% de desconto, nunca poderia dar menos de 50%, então sempre é 50, sim, ou mais. E aí, o prestador de serviço, que é o Groupon ou o Peixe Urbano, ainda ganha mais 50% do valor que você cobrou. Então, uma coisa que o preço certo, né, entre aspas, é 100 reais, você tá ganhando só 25, o lojista. Porque é, ele, o Groupon te obrigava a dar 50% de desconto, fazendo aquilo virar 50 reais, e o, você anunciar através do serviço para milhões de pessoas, tereré, bibibi, fazia você pagar 50% do valor que o cliente pagou pro serviço. Então, como que você sustenta o negócio? Você venderia por 100, você tá vendendo a 25. Não tem margem que aguente esse bagulho, tá ligado? Por isso que eles estouraram. E aí a galera começou. Tinha gente que ia, aí tem história de nego desatendente falar, ah, chegou o pessoalzinho do cupom. Começaram, em vez de fazer um puta atendimento pra conquistar aquele cara,
sim,
que não iria lá normalmente, começaram a tratar mal. Exato. E aí, cara, não virou no Brasil por isso. Pela cultura da galera querer espolar o vendedor e pro vendedor não entender aquilo como um aliado de marketing, divulgação de produto.
De certa forma virou no Brasil, né? Virou um fenômeno muito grande.
Não,
né?
Mas hoje em dia não tem
mas
mais.
Mas hoje em dia não, hoje em dia não.
Sabe por que virou um fenômeno muito grande? Porque investiram muito em marketing. É.
Quando foi a época de boom do peixe urbano no Brasil?
Puta, faz tempo pra caralho. Uns 5 anos ou mais.
É, acho que foi ali 2015, vai. Não, menos, pô. Foi 2014, 2015 ali, vai. Mais, será?
Eu acho que é mais, sabe por quê, Bruno? Porque eu fiquei sabendo do peixe urbano quando eu tava no Brasil numa viagem. E fazia muito tempo que eu não ia. Eu fui em 2017 pra GRF, pra Campos. Mas antes disso foi em 2012. E eu tenho quase certeza que em 2012 eu ouvia gente lá na casa da minha avó, o pessoal falando, combinando de comprar cupom lá.
Não, pode crer, faz mais tempo, sabe por quê? Se a gente pegar...
Ele foi fundado em 2010,
nossa referência, então. Aí. Se a gente pegar a nossa referência, que é videogame, já faz... O Play 4, por exemplo, saiu em 2013. E esse negócio do peixe urbano foi bem antes da chegada
do Play 4. Foi antes do Play 4, né? Era, na época do Play 3.
Então,
foi 2012, 2013 ali, que eles estavam no auge pra caralho mesmo, né? E tal.
Isso 2012, faz sentido, é, porque eu já tinha ouvido falar dessa parada da última vez que eu fui no Brasil em 2012, né? No desencontro lá em Fortaleza.
Foi isso aí, deve ter sido... Esse período foi o período que pegou... acho que foi o boom mesmo, ali foi o ápice. Depois disso só caiu muito em função disso do que o Evandro falou, cara. As pessoas não entenderam, o lojista não entendeu, o sistema tava sendo usado pra ferrar o lojista, então não funcionou por causa disso. Ainda existe. Mas hoje é mera sombra.
Não, é muito menor. Porra, quando eu fui fazer entrevista, Bruno, cara, era um prédio dos caras na Paulista. Você tem noção do que é ter um prédio na Paulista, tá ligado? Pra uma empresa?
Cara, Paulista é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, cara.
Então, estavam gigantes. E aí
mas é porque surgiram vários também, né?
Um, 12, eu chutaria que é o mais caro, mano. Eu acho que tá sendo só conservador aí na estimativa.
Não, nem é. Porra, tem bem mais caro.
Tem lugar onde? Que é mais caro, Izzy, tem honra.
Caralho.
Agora me diz aí, o que é que vocês lembram aí de nomes? Eu lembro, o Peixe Urbano é famoso, o maior de todos, né, o Peixe Urbano. Groupon também, né?
Groupon, que é de Groupon fora. Na sequência. Tinha alguma coisa antes desses dois, que era mais ou menos o mesmo modelo, né?
Ah, aqui em Fortaleza ficou muito sucesso, foi muito sucesso o Barato Coletivo. Não sei se chegou a pegar aí, mas o Barato Coletivo aqui era bem, bem popular. Aliás, mais popular, inclusive, por ser local, acho que é local, Barato Coletivo.
Aqui não chegou, não.
Ele é daqui de Fortaleza, por isso que tinha muita coisa daqui, né? Porque ele era a parada daqui, né?
Uhum.
Então, mas tinha muitos, cara, tinha muitas.
Se o lojista enxergasse esse serviço como um serviço de marketing, a ideia é boa, mano. Porque, por exemplo, um cara local, ao invés dele, sei lá, apagar 10 pau pra anunciar numa revista, ele queimar esses 10 pau com um Groupon na vida e levar efetivamente o cliente que tá pagando 25% do valor que seja pro estabelecimento dele, é melhor do que ele só fazer uma propaganda, botar um outdoor lá na marginal, que não sei quantos milhões vai ver, mas ninguém vai no lugar, tá ligado? O problema foi esse, que a galera... deturpou o objetivo do negócio.
É, no caso do iFood, por exemplo, né? Você. Tem muita gente que entra e sai do iFood. Entra, explode e sai. Por quê? Porque você passa a pagar uma grana muito alta, né? Pro iFood a cada compra, né?
É a cada pedido. É a ideia do Uber. O iFood ganha uma graninha a cada pedido que é feito. Tanto que, não sei vocês aí, mas aqui, na região onde eu moro, mano, é pedir um bagulho pelo iFood, dá minutos o cara manda mensagem no WhatsApp. Oi, segue nosso cardápio caso você queira pedir de novo. porque ele quer que você peça direto, tá ligado? Não que você peça pelo iFood. O que eu tenho de hamburgueria
ou lança aplicativo, o aplicativo próprio, né? Fala assim, ó, se você, ao invés de comprar no iFood, comprar no nosso aplicativo, você ganha 20% de desconto, por exemplo.
Sim. Não, e o pior é que tem uns caras que estão muito cara de pau agora, que eles botam um produto dentro do próprio iFood, que é o telefone deles. Fala assim, ó, contata pelo WhatsApp, aí põe o celular dos caras.
Não, eu pedi uma pizza que o desenho da pizza ali na frente era assim... É, instale o nosso aplicativo.
Caralho.
E ganhe sei quantos por cento lá de desconto a cada compra, um negócio desse assim, sabe? Eles são espertos, cara. O iFood, o iFood não pode falar nada. O iFood, ele é só um meio de contato do cliente com o restaurante e ele faz a logística lá. Mas o que o cara coloca dentro do saco e tudo mais, é ele que sabe, mano, né? E se for um local que o cara sempre pede, vale muito mais a pena você instalar o aplicativo do local, né, e você pedir as coisas, né? O negócio é porque o iFood, ele é muito otimizado, né? E aí você quer descobrir coisas novas e tudo, né? Mas é sempre assim, vocês perceberam que sempre substitui, né? Sempre chega uma coisa nova que vira o grande sucesso, o fenômeno, o transgressor e tudo mais, aí surge outra coisa. E aí vai. A tecnologia é assim, dessa forma, né? Ela vai meio que se retroengolindo, né? Vai se... Sei lá,
retroengolindo? Como que é um retroengolindo?
Retroengolimento. iFood é de comida e tal, aí ele tá se retroengolindo.
Mas é porque a tecnologia, ela parece que ela vai se alimentando, né, dela mesma, e aí ela
então
vai
se auto, não retro.
Se auto, né, se autoalimenta, exatamente. E ela vai ficando cada vez maior, vira uma grande bola de neve, assim, né, se você pensar. É até difícil você imaginar. Aí parece um negócio antigo, né, falar de compra coletiva. Parece, né?
Pra caralho, você é louco.
Hoje em dia, sim.
Pô. E
hoje em
dia é muito específico, mano. É, foi um dia desse. É isso que eu tô falando. Por isso que a gente começou a falar do Uber ali, a Wizy, caraca, parece que faz mil anos. E parece mesmo, mano.
Parece mesmo.
Porque o Uber já faz parte da rotina das pessoas há muito tempo.
O iFood... Será alguma coisa? Olha só, será que vai surgir alguma coisa? Porque tem o Uber e aí menos... O Uber é o mais lembrado, né? Na consciência popular é o Uber.
Que é o mais recente também, é o fenômeno mais recente.
Não, mas o ride-sharing em geral como conceito, você quer dizer?
Não, o Uber é o produto mais recente desses que acabaram atraindo a atenção do grande público.
Mas acho, né, que o Lyft é até mais recente, né, não?
Não, mas o Lyft não pegou, cara. Aliás, o conceito do Lyft é maluco. Porque, desculpa, cara. Por mais que ele fale, o aplicativo verifica a pessoa, você tem que ser muito doido pra aceitar ficar pegando carona com as pessoas que você não conhece, irmão. Sério, em questão de segurança, ele não faz o menor... Ele faz menos sentido que o Uber. Muito menos sentido.
Então, mas entendeu? O Uber já tem essa opção, o Waze aqui no Brasil tem essa opção de pegar carona.
O meu ponto é o seguinte, a gente tem o Uber, né? Nessa mesma indústria tem o Lyft, eu acho que tinha um terceiro também que é menos lembrado ainda. Vocês acham que pode surgir algo que suplante isso, como aconteceu aí no caso do Groupon com o iFood, por exemplo? Você consegue imaginar algo tirando a posição.
Mas o iFood é então diferente, cara. Eu não entendi a comparação do grupo com o iFood até agora.
Não foi esse o argumento que foi feito? Que aplicativos como o iFood meio que tiraram o...
Mas não foi. O Groupon se matou sozinho. O iFood é outra coisa. O iFood mudou o jeito da gente pedir comida. A grande sacada do Groupon era o contrário. Ele tirava as pessoas de casa. Eu acho que a grande sacada
de peixe... O iFood deixou mais em casa.
Não, o Groupon é isso. Você ir no lugar que você não iria, mano. Eu cansei de conhecer lugar e ter experiência o caralho, porque eu tava pagando muito barato, muito mais barato, sim, do que seria.
Coisas
e,
que você jamais faria. E rolou em
poucos
faria.
Lugares, deu voltado e falou, mano, aquele lugar, vamos comer aquela carne lá.
Sentava na mesa, hein, Evandro? Evandro sentava na mesa com aquelas folhas A4 impressas.
Porra, toma aqui meu código. É o que tem, tá ligado? Com orgulho. Quem não gosta de pagar barato?
Era um saco levar esses papel, mano. Quem tem impressora hoje em dia, meu Deus do céu, mano.
Nossa, isso é verdade. Mas eu fui num restaurante isso aí. O cara de propósito pegou a gente colocando a pior mesa. Tinha uma goteira em cima. E era um restaurante baita chique, cara. Argentino e escambau com carnes de primeira, não sei o quê. E botou a gente de propósito numa mesa que tem uma goteira em cima, mano. Só porque era de Groupon. Foi muito, muito
desagradável. Mesa com goteira, mano. Porra.
Sim, sim. A goteira em cima. Ele botou assim de propósito. Assim, a mesa de vocês é aquela ali, ó. E a gente comendo a goteira em cima da mesa, cara. Isso é loucura.
Que merda.
Só como curiosidade. O metro quadrado mais caro do Brasil, Easy, tá no Leblon, que é no Rio, e custa R$21.000 o metro quadrado. Nossa, R$21.000, um metro, tá? Um metro. Você vai comprar uma casinha, vai lá, de 50 metros quadrados, que é uma coisa que é o tamanho de um apartamento
pequeno, pra caralho. Até,
R$1.000.000.
Nossa.
Em São Paulo é o quê, Bruno? Faria Lima? Você, na sua lista aí tem?
Não, o mais caro de São Paulo fica na Vila Nova Conceição, cara. Custa 17 mil reais.
É, tem muito quadrado, lugar. Nossa. Itaim também deve ser pior que a Paulista. Tem muito lugar pior que a Paulista.
Tem, ó. Jardim Europa, 16 mil. Jardim Paulistano, 16 mil também. Itaim tá 14 mil o metro quadrado. Vila Olímpia também.
Olha aí, eu trabalho no metro quadrado mais caro de São Paulo, hein? Chupa essa,
Brasil. Aí, que beleza, hein? Ah, que
sustento. Pulou o muro, tá no Ibirapuera.
Olha aí. Isso é bom ou ruim?
Se eu fosse dono da firma, era bom. Mas pelo menos, mas lá é bom, lá é maneiro. Podia ser melhor. Mas eu curto
trabalhar lá. Não, se você fosse dono da firma, você tava tendo que pagar essa porra aí, né?
Então, é alugado, né? Não é...
Mas se você tem dinheiro pra pagar isso, né, irmão?
Tá bem,
o negócio,
né?
Tá bom, né? Então...
O dono do lugar lá tá boneco, é um co-work, famoso co-work. Poderíamos falar desse conceito qualquer dia aqui, mas lá é um espaço é foda, mano.
É verdade, vamos falar de co-work, eu tenho interesse em saber.
Espaços co-work. Colaborativos, né? Isso aí é
lá é bom, mano.
Também.
Eventualmente... Eu...
Eu sei o que ele ia falar, hein? Eu tô ligado.
Muito bem, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas e desta vez voltamos para a nossa série Pancatop, rapaz, agora o nosso volume 2. Lembrando que o Pancatop, ele é uma edição especial, é uma primeira rodada, na verdade é uma evolução, né, tipo um Pokémon, a evolução da nossa série Pancadão 99 vidas, em que a gente escolhia, né, músicas de edições anteriores, de jogos que nós comentamos anteriormente, até a edição propriamente dita. E aí a gente pensou assim, cara, vamos fazer um Pancatop, que é um especial individual tipo 2-pack, né? Que é a escolha pessoal. E aí a primeira edição foi a edição número 355, em que eu escolhi as minhas 10 músicas favoritas do mundo dos videogames. E aí a gente vai fazer agora, nesse programa, a edição do Izzy Nobre. Izzy Nobre escolheu 10 músicas do mundo dos videogames. Na próxima edição é o Evandro de Freitas e na outra edição o Bruno Carvalho. Lembrando que acontece a cada 10 programas. E só não aconteceu no programa anterior porque foi um especial da E3, né? Não tinha como sair sem ser esse programa da E3. Mas
peraí, a cada 10 edições. Peraí, qual cast que é esse? Porque eu já não entendi mais nada.
Esse é o cast de número...
367.
A gente, inclusive, inverteu uma ordem, né, Bruno?
Tá, e pulou o 2-pack, hein, cara? Tá pulando.
Na verdade, a gente inverteu, porque o 2-pack veio no 365 pra gente poder fazer o 366 da E3. Capite? Esse é o 367. Ou seja, então, é tipo assim, agora, a margem de 2 ou 3.
Agora tá tudo certo, porque o 2-pack tem que ser a cada 5, ser um cash com final 5 ou 0, seus loucos.
Não, no aí começo tá, era o 2-pack... Não, mas o 2-pack não pode ficar com o número 0, porque 0 é de edição especial.
400, é de edição especial, tá? Exatamente.
Então
é,
por isso que ficou um I6. Por isso que ficou um I6. Então tá, agora tá, o bagulho tá louco agora. O bagulho tá totalmente...
Não, mas na próxima edição...
Pra arrumar o 2-pack.
Ó, essa edição é o 367.
A gente tem uma solução pra isso.
O 371 vira... É o 2-pack que vai vir. 371. E aí, daqui quantas edições? 376?
Não, 2, 3, pode. 4, 5, 6, 7, tem que 8. Ser o 375. O 375 tem que ser um pancatop.
75, exatamente. As edições 5 é que são os pancatop.
Pra gente corrigir isso, o certo é transformar todos os programas em pancadões. Todos. Tá, então, a história dos videogames vai ser o...
Caralho, apagar os programas que já saíram e roubar outro arquivo no...
Vai ser pancastória dos videogames, só falar de música.
Pancastória, exatamente. Através da música a gente vai contar a história dos videogames.
E o 2-pack de
pancadões. Os grandes arquitetos vai ser os pancatetos
dos videogames.
Aí só pancatetos. todos os programas tem que virar pancadão. É só programa
de... Cara, abre o programa pra ouvir e escuta a trilha do jogo só, tá ligado? Tem nem a gente mais.
Exato. É muito simples. A cada edição com final 5 é um pancatop. Fechou?
Fechou.
E aí a cada 5 edições então, é
mas
uma...
Mas aí essa já não vai ser, né? Já zoou o rolê.
Não, já zoou o rolê porque, né? Por causa da ordem aqui. A gente fez uma ordem meio estranha. Mas na próxima edição a gente normaliza tudo, aí fica
7-5 é o panca top, já fico, vou fazer a capa agora.
Capa é o Evandro mesmo, ele já sabe exatamente como é que
vai. Já sabe qual edição. 375 é o panca top, 376 o 2-pack, né? E aí a gente tem as edições com zero, que são as edições especiais, né? 370, 80, 90, 400 e tudo mais. São as edições especiais que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Normalmente é uma edição comum, né? Mas... não é edição especial, né? Assim,
é o prato do dia. É o final zero,
exatamente.
É o prato do dia.
É aquele cupom bonito, né? Da Copa Coletiva.
Aquele pode, pode ser que esteja legal? Pode ser.
Pode ser. Pode ser que não seja? Tá bem.
Porque se você fizer tudo especial o tempo todo, aí na verdade deixa de ser especial, né?
Exatamente. Se tudo é especial, nada é especial.
Exato. Já ia falar, é a lógica síndrome do... Como é o nome do filme lá? Os Incríveis.
Os Incríveis, exatamente. Todos, o Flecha falando. É.
Oi, Zinobre! Eu! Pancatop Volume 2 está nas suas mãos. Muito cuidado, porque a edição anterior é muitíssimo elogiada. Uma das melhores edições de 99 vidas.
Pois é. É muita responsabilidade. Né? Eu já sei que vou decepcionar, então já peço desculpa previamente. Mas tem algumas músicas aí que eu sei que a galera vai curtir.
Você não fez por ordem, né?
Eu não fiz por ordem. Não tem ordem de preferência nem nada do tipo.
Eu fiz a minha porque eu sou esse cara da ordem. Mas você pode fazer tranquilamente.
O meu não tem ordem de preferência. Tem algumas que são mais assim, que impactaram mais, que eu ouvi mais na época, obviamente. Algumas que são mais recentes, então ainda são, né? Mas, de forma geral, todas são especiais. Todas têm um lugar no meu coração. Vou começar aqui. E o formato do Pancatop é o seguinte. A gente prepara as músicas, a gente não fala um pro outro o que é. E a gente vai passando os links aqui na hora pra impactar com aquela surpresa, pra que as reações sejam bastante autênticas, digamos assim.
Tu sabia que as pessoas, nos comentários, algumas pessoas questionaram, viu, Evandro, a nossa escolha do nome Pancatop?
Por quê?
Mano, é a vida. Sempre vai ter o que questionar.
que falaram? Se ofenderam de algum motivo?
Não, porque queriam que fosse outro nome. Pancadex. Foi um dos nomes mais votados. Pancadex.
Porque são 10.
Nossa, coisas? Mas era muito zoeiro. Acho que foi até eu que dei a sugestão. Na alopração foda e os caras
contam. Não, fui eu. Edu até falou pra mim. E quando ele mandou o podcast, assim, o podcast editado e tal, assim, eu acho que Pancadex é o melhor nome. Mas Pancatop é o tiozão, né?
Pancatop é top, mano. Pancatop é top.
Não, a gente outra, pode chamar esse de Pancatop. Não,
a gente pode chamar esse de Pancadex agora e o próximo, cada um inventa o nome.
Mudar de nome a cada.
É totalmente personalizado, cada um tem o seu nome.
O meu vai ser Pancatim.
Pancatim?
Qualquer vai ser com dois.
Pancatim?
Pancatim. Tim de Tim. Teenager, Jurandir.
Ah, Pancatim.
E aí o número 1 vai ser BTS. Agora eu tô.
O BTS, ele tem tanta gente dançando ali que eu fico confuso às vezes. Ó.
Então, você é o meu lado de K-pop?
Exato. Exato, é o Pan-Coreia. Pan-Coreia
do
K-pop. Cachorro.
Tem um que chamou assim Topperson. O nome da série. Panca Topperson. Pancapec, falaram aqui. Pancapec é o melhor nome.
Pancapec é interessante.
Pancapec é foda. É outro nome, né? Pancapec. Vamos lá, Easy! Pancatop Volume 2. Sua primeira escolha, Snob.
Minha primeira escolha, vou colocar aqui o link aí, tá? O link aí no chat do Telegram. Vital Mission de Metal Warrior. We'll be right back. conhece a música. O Metal World. Não, você, bota aí, dá o play pra você ver, você vai lembrar. Dá o play.
Caraca, parece uma baladinha do Yu Hakusho. Música final de Yu Hakusho.
Ah, essa música aí, a música, a trilha sonora de Metal Wars não é uma trilha muito grande, ela tem 11 músicas, né? E essa é provavelmente a música que eu mais lembro de
parece jogar,
que era a que mais... Vocês lembram essa música?
Tem 15 minutos a música ou o vídeo tá louco?
Não, não, essa versão é estendida.
Ela repete por 15 minutos.
A música, é porque a música de verdade, ela tem 1 minuto e 40 segundos, se não me falha a memória, e ela é estruturada de uma forma que ela faz aquele loop, né? Quando chega no final, ela recomeça, que é coisa comum de trilha sonora de videogame, né? Ela é feita pra dar aquele loop certinho, fechadinho. Essa versão é estendida porque o cara que botou no YouTube queria ficar ouvindo por mais tempo. Essa é a música, quando eu ouço a música, essa é a música que me faz lembrar de Metal Warriors, porque ela tem um solozinho lá bacana. Eu acho muito massa essa música. É a minha música favorita dessa... Eu ia falar dessa franquia, mas Metal Warriors...
Dá pra dar uma dançadinha
infelizmente,
aí?
Infelizmente. Uma dançadinha? No ritmo de um brega do Pará?
Sim, tipo, parece um breguinha, né?
Tecnobrega.
Parece um
breguinha, sim.
Pois é, ela lembra
tecno, um pouquinho do Tecnobrega. Essa música vira o Tecnobrega total aí, hein?
Tecnobrega. Quem demorou pra fazer isso aí? Puta pra caralho, ela tá meio... Bruno, tá meio passo, meio caminho andado já.
Se acelerar, dá pra cantar a música do Top Gear em cima.
Mas tem que misturar... Mas e o Tecnobrega, no caso, seria o Metal Brega, o Warriors Brega seria o quê?
É, Metal... Metal Brega. Metal...
Tinha que ter um gênero só...
Os Guerreiros Metálicos do Brega. Guerreiros Metálicos do Brega.
Tinha que ter um gênero SNES Brega, tá ligado?
Bregueiros, é.
Bregueiros. Porque tinha que ter um gênero só de música de Super Nintendo adaptada pra esse estilo aí de brega, seria legal. Essa é a minha música favorita de Metal Warriors. Usa a versão de 1 minuto e 40, obviamente. Eu peguei a de 15 porque foi a primeira que apareceu no resultado.
Não, mas... Imagina o cast 15 minutos.
Não, 15 minutos dessa música repetindo. Eu tava muito em dúvida entre essa, a disputa entre essa aí e a quarta trilha do Top Gear, que é a tema D, que chama. Elas têm uma pegada bem parecida, mas eu acabei optando por Metal Warriors. Metal Warriors é uma tristeza, como eu tava falando, é um jogo que poderia muito bem ter sido uma série da Konami com a LucasArts, né? Tem amplo histórico, não é como se fosse uma empresa nova que chegou aí do nada fazendo algo experimental e por isso morreu no primeiro jogo. Eram duas empresas que tinham um pedigree de games e por algum motivo morreu ali na primeira edição. É muito triste.
Isso quer dizer, Izzy, que você não colocou Top Gear na sua lista?
Não coloquei porque eu queria justamente evitar as coisas mais óbvias. Tem algumas escolhas aqui.
Avisa aí.
Não, você pode ir. Nem Top Gear eu vou.
Izzy, sua segunda escolha é Izzy.
Minha segunda escolha, tá aqui o link. Segunda escolha aqui é uma que eu sei que ninguém conhece, mas é uma música muito boa. Talvez a melhor música trilha sonora de um jogo do Game Boy Color. Scroll Stage. Dá o play.
Dá o play, maca.
Que é bacaníssima, mano.
Muito bom, Izzy. Aí.
Turok é um jogo que nasceu, né, no Nintendo 64. Então, quando levaram pro Game Boy, foi aquela, porra, um jogo do Game... do Nintendo 64 pro Game Boy.
Caraca,
porque nem quando levaram o Wave
Race. O Easy tinha a trilha do Turok do 64 pra escolher, ele pega justa do Game Boy,
mano. É porque o Game Boy tem um valor sentimental, mano. É daorinha, vai, daorinha.
Caraca, apareceu aqui entre os relacionados a música do os Flintstones do Super Nintendo.
Caraca, tá, eu nem lembrar como é que é.
Do Flintstones, o movie, ó. O filme. Eita.
Caraca,
o movie.
Vai, Luciano Gimenez. Nossa, teve um cast recente aí que eu não tava lembrando como falava aposentado, porque no dia eu tinha escutado dois podcasts em inglês. Eu tô tentando aprimorar meu inglês, que era do
ar. Ah, é?
O cara ficou ofendidaço, mano! Caralho! Tipo como assim, é a gente fala? Tava em algum assunto, aí eu ia falar aposentado e eu não lembrava. Aí eu falei, Izzy, como é que é? Retired em português? Aí, você viu que minha pronúncia é uma merda. Aí o cara, caralho, como assim? Que porra é essa? Estudando na Inglaterra, não sei o quê. Tipo, o cara ficou muito ofendido.
Mas aqui, nos comentários,
caraca, ficou puto. Mano,
eu tô confuso. Alguém foi revoltado nos comentários do programa?
Não, ele mandou pelo Twitter.
Ai, caralho, mas é porque, eu entendo, cara. É porque dá um nojentinho às vezes, assim, tipo... É porque é uma palavra muito mais brasileira, né? O cara aposentado.
Sim, mas, mano, você fica um bom tempão lendo inglês. O Wiz não deve sofrer disso, né? Talvez. O Bruno aí, que fala um monte de língua.
Mas, caralho, meu irmão, eu evito o máximo. Dá a insinuar que eu não lembro a palavra em português. Porque
mas você eventualmente esquece, ou não?
Não, esqueço às vezes, mas eu evito o máximo falar isso, porque o cara que faz isso... Eu não sei quem se fode mais. Se é o cara que mora no Brasil, entendeu? E faz isso, ou o cara que mora fora e faz isso. Porque o cara que mora fora... As pessoas já têm essa impressão de que você quer ser melhor que todo mundo que você mora fora. É. Então, se você comete esse deslize de não lembrar como é que fala uma palavra em português, aí isso confirma a impressão que eles já têm que você, o cara se acha que mora fora. Então, eu evito ao máximo.
Não, né? Que nem no cinema, tem um monte. Críticos de cinema, um monte. Poderia falar nomes. Não vou falar nomes, mas poderia. Que quando vão falar nomes de filmes, ele fala assim... É, eu tava assistindo Seven.
Como é o nome em português mesmo?
Em português, Seven é o... Aquele do Brad Pitt, né? Eu não lembro pouquíssimo. Então, Seven, né? Sete pecados capitais. É. E aí o cara fica falando e a coisa é tão óbvia, sabe? Ou então quando o cara vai falar Matrix, ao invés de falar Matrix, fala Matrix. Que é o...
Ah não, mano, isso me dá uma agonia. É tipo os caras que falam Twitter, manja. O cara, ao invés de falar Twitter, eles falam, você tá falando... Twitter.
Que meu porra, ovo. Mano. Eu não escuto isso aí. Não,
eu postei a foto da festa lá no Facebook. Tipo, pra que isso,
cara? Pistola real por causa disso é um exagero. Cara.
Como é que...
Estava postando
meu story. Puto. Mas todo mundo tem aquela coisa que incomoda. E por algum motivo, a pessoa tá falando português. Aí uma palavra que é perfeitamente fácil você pronunciar portuguesado. O cara vai e imagina isso quando eu falasse do Game Boy. Eu tava jogando no meu Game Boy. E, tipo, não, sei lá, me causa um certo
incômodo. Você muda a entonação no meio da frase. Não, Golden, por exemplo, a gente vive falando de jogo de videogame, ninguém fala Street Fighter 2. Street Fighter 2, ou então Golden Axe. Não é Golden Axe, tipo, é Golden Axe. Tipo, mas ninguém para pra falar, eu estava jogando no meu Mega Drive, o Golden
Bruno,
Axe.
Mortal Kombat. E
pior que, teoricamente, isso é o certo, entre aspas, né? Mas soa esquisito.
Sim. Não, o Mortal Kombat. Ninguém fala Mortal Kombat.
Tomb Raider. Tomb Raider. Tá vendo? Tomb Raider.
Tomb Raider.
Chrono Trigger.
É que aí Tomb Raider é foda também, que lembra o chinelo, né? O Tomb Raider lembra o chinelo.
Tudo bem.
Mas esse bagulho, isso aí é até fácil de explicar as pessoas que lembram uma palavra estrangeira, porque isso é questão de uso. Às vezes você acaba usando mais a palavra estrangeira, então é normal você esquecer... Digamos, a palavra de origem no teu idioma, se você usa, acaba usando mais.
Deixa
então...
eu chamar meu Cloud, mano. Cloud, do Final Fantasy. Cloud. Quando eu escutei que era Cláudia, meu Deus, por que Cloud, mano?
Por que Cláudia, né? Por que
Cláudia? O nome do cara é Cloud, iradíssimo. Easy, Turok, né? Musiquinha legalzinha,
hein? Turok 2.
Excelente.
É bacaninha a musiquinha. A galera, você vai ver, eu não estou, as minhas seleções estão sendo menos pesadas aqui, mas a galera dos comentários eu acho que vai.
Zero menos
vai botar pé.
Mas, Izzy, o problema é que você pegou um jogo que existe em outra plataforma, que a trilha é melhor.
Mas eu joguei praticamente nada de Turok no Nintendo 64, pelo menos os dois. Qual que tinha o Cerebral Bore, aquela maquininha? Qual é que tinha uma máquina que era uma bazuca que soltava um negócio que enfiava na cabeça da pessoa? Qual era um ou dois?
Eu acho que já tinha desde o primeiro já.
Então talvez foi o primeiro. Eu cheguei a jogar bastante até o primeiro, que era que tinha essa Cerebral Bore. Mas eu não lembro das músicas, eu lembro da música de Turok 2, que é uma música, inclusive essa música, Scroll Stage, o Júlio até falou, né, não escolhe música baseada em jogo que você gosta, bota música que você acha bacana, essa música eu gosto tanto que eu ouço ela no carro, E eu, as minhas músicas, nos meus vídeos, eu uso essa música direto. Na,
aliás, o Easy, a primeira vez que apareceu foi lá no 2 mesmo. No 2 do 64.
Então foi o 2 que eu joguei mais mesmo. Porque eu sei que eu só joguei um e era esse que tinha a maquininha, a minha que se atirava e saía um negócio e enfiava. Eu jogava de 4 jogadores, então a resolução do Nintendo 64 já era uma merda. E aí, na televisão pequenininha de 14 polegadas, dividido por 4 a tela, eu literalmente não sei o que era aquilo. Era um negócio que saía da arma e enfiava na cabeça do cara. Mas até hoje, vou até procurar aqui. Deixa eu ver aqui. Cerebral Bore, peraí.
Ô, oh, Easy.
Cerebral Bore. Turok. Deixa eu ver
aqui. Sua próxima escolha aí, meu filho.
Era do 2, né? A próxima escolha... Cadê? Essa aqui... O cara falar mal dessa aqui, eu vou ficar muito puto. Big Apple 3AM! De Turtles in Time, caralho!
Big Apple 3AM!
É muito bom essa música, vai tomar no cu, maluco.
Caraca, você escuta, né? Tartaruga Ninja, né? Vem na cabeça, na hora, né?
Músicas
de essa Lore, música é mais Tartaruga Ninja pra mim do que. Total, essa música é mais Tartaruga Ninja pra mim do que a trilha de abertura do desenho.
Achei muito bom.
É bom demais, velho. Tá louco. É bom demais, mano.
Muito. Finalmente.
É bom demais, velho.
Aê.
Caralho.
Eu achei que você ia botar fé na música do Metal Warriors, mas.
Música boa, mas não. Boa demais. É porque tu super valoriza o Metal Warriors. Mas eu acho bonito.
Que isso, jogão, juro. Que isso.
Será? Vamos ver uma coisa aqui. Vamos fazer uma análise honesta.
Lá vai.
Eu adoro o jogo, mas será que a música é boa mesmo? Ou você gosta da música porque ela te trouxe a memória do jogo?
Não, eu adoro Viral Mission, mano.
Não, e eu não tô falando só dessa, eu tô falando de todas que você trouxe até agora, inclusive de Tartaruga. Será que a qualidade da composição é boa? Não. Ou a memória está falando mais alto?
Aí é uma discussão pra vida eterna, né? Porque não tem... Opa, eu acho, eu gosto da música.
Vai, Mozart, analisa... As escalas da música do Tartaruga Ninja aí pra mim.
Só tem. Por exemplo, se você comparar com obras, obras de Nobuo Uematsu, se você
vai,
comparar
Lady Gaga, com obras. Canta aí pra mim, Shallow Now, pra nós.
Juntos e Shallow Now.
Bruno, música de videogame. Tartaruga Ninja é isso aí, mano.
Tudo bem.
Ela tem que vir com o componente nostálgico e emocional junto.
Não, mas eu não tô nem reclamando disso. Eu só tô dizendo assim: dentro do mundo dos videogames, nós temos coisas que funcionam. Em ambos os sentidos, vamos por a própria trilha do Donkey Kong. Você vê que tem uma qualidade de composição que, mesmo se não tivesse o jogo, você escutaria. Você pega as músicas do Nobuo Uematsu, eu imagino a mesma coisa, sabe? Uma trilha de jogo, por exemplo, você pega a música do Santa Ulala pro The Last of Us, você escutaria independente do jogo.
Funcionaria sem ser de videogame, né? Isso
que quer dizer. Exato. No caso da música das tartarugas, por exemplo, eu acho que funciona muito bem naquele contexto. Mas será que você escutaria essa música se você extrair o jogo? Entendeu? Eu acho que existem músicas que funcionam só com o contexto do jogo e não tô criticando. Tô dizendo que é uma maneira de você apreciar. E existem músicas que funcionam, inclusive, retirando o contexto do jogo. Pela qualidade de composição.
Olha só, é o seguinte. Eu sei que as escolhas são do Easy Nobre. Easy, você me permite um adendo?
Mas óbvio.
Caralho, lá vem. O Júlio vai colocar uma música, ele vai escolher uma.
Nem terminei a lista ainda, mas sinta-se à vontade.
Adendinho, rapidinho. Botei no grupo aí. É porque eu achei aqui, por algum acaso, Green Hill Zone, versão forró. Eu achei maravilhoso.
Gente do céu. Eu tô até com medo de clicar.
Edu.
Medo
não, eu tô animado.
Toca aí um pedacinho, por favor.
Sobe o som, DLC do Pogatão. We'll be right back.
Caraca, bota aí 20 segundos aí. Olha que maravilha.
Essa bateriazinha, mano. Essa bateriazinha.
Mano, bateriazinha canalha.
Canalhíssima.
Certo. Nossa, caralho. Sofoninha! Ah, bom demais, caralho!
Eu vou botar isso aí num vídeo meu. Eu vou botar isso urgente no vídeo meu. Puta que pariu. Se eu já não tivesse lançado o vídeo de hoje, eu trocava a música e botava essa agora.
Mano, alguém coloca essa música no trailer do Sonic, por favor. A hora que ele dá aquela risadinha lá.
Puta que pariu.
Ô, Easy, por favor, Easy Nobre.
Muito bom, muito bom.
Sua quarta escolha. Foi boa sua
interrupção aí, Juras. A próxima música, se alguém falar que é ruim, eu vou ter que dar um tapa na cara. Carai. Do Bruno Sapote. Olha aí. Não
é possível. É ruim. Achei ruim.
Fala o nome, macho.
The Open Way, do Shadow of the Colossus, cara. A música quando você começa a batalha, maluco.
Você queria a música que funciona
também. O Bruno ficou triste porque tirou do top dele.
Não, porque Shadow of the Colossus tem tanta música boa que você pode botar. Eu vou colocar uma música, já tô avisando. Vai ser uma Shadow of the Colossus na minha.
Essa é
a
mais famosa.
E não precisa ser a mesma. Essa é a beleza do Shadow of the Colossus.
É, são só músicas foda, mano. E, cara, essa. Olha só, Bruno. O Bruno vai concordar comigo 100%.
A música é a palavra do jogo.
Épico. É usado muito frequentemente de forma fútil, às vezes, na internet. Mas a trilha de Shadow of the Colossus, tu sente que é aquela parada, Bruno, aquela parada larger than life, tá ligado? Aquela parada, caralho, olha o tamanho disso. Tanto literalmente, porque o Colossus é gigante, como diz o nome, quanto aquela coisa, tipo, ele tá afastado do mundo dele, ele tá num mundo esquisito, ele tá lutando pelo amor da vida dele, que a gente não sabe exatamente quem é a moça lá que ele tá tentando resgatar e tal. Aquela coisa muito heróica naquelas, porque o jogo se desenvolve, você vê que o cara, na verdade, não era bem herói. Então, essa música...
Spoiler bonito.
Oh, meu Deus do céu, o jogo tem 14 anos de idade, pô.
Foda-se quem não jogou.
Mano, não, mas essa música, eu acho que essa é a melhor do jogo, hein, maluco. Namoro.
É muito
mano,
boa, velho.
Cara, esse essa é o tipo é de música boa. Que você, ela funciona independente do jogo, cara. Você sabe que algo... Se você não
jogou, comendo, você
escuta
comendo,
essa música... É, você sente que tem algo épico acontecendo.
Nossa, eu fico arrepiado vendo essa música.
A música é maior que o jogo, digo logo.
Ali nos 52 segundos, quando ela vai entrando naquele crescendo e tipo... Nossa,
talvez seja, hein, Jura. Tô contigo.
É isso aí, a música é maior que o jogo. É que nem o Bruno critica a música da água, que não combina com a água, do Donkey Kong. Essa música é maior que o jogo.
Não, olha você errado aí, tá vendo? Você errado. Eu nunca critiquei a música d'água do Donkey Kong.
Agora pronto. Tem. Ah, pronto. Agora
não. Não. É o Donkey Kong 2.
É, fã
do que a verdadeira música da água não está na água. O senhor está querendo desmerecer porque a Aquatic Ambience, que é a música d'água do Donkey Kong Country, o primeiro, é uma obra-prima, quiçá a maior obra-prima do nosso querido amiguinho Davidzinho.
Agora é fã.
Famoso
dele. Agora eu nunca critiquei.
Do primeiro eu nunca critiquei mesmo, não.
Cara, deu o primeiro, deu vontade. Olha aí, Bruno, eu comprei no PS2, comprei no PS3, não peguei no PS4 porque eu não queria comprar a terceira vez. E só de ouvir essa música deu vontade de estar aí agora, comprar e rejogar tudo.
Pois deveria pegar do Play 4 porque tá muito bem feito.
É, vou pegar. Play 4, tá, até porque tá baratinho, tá uns 30 conto, acho, agora.
Vale a pena.
Vou pegar.
Israel,
será o Last Guardian logo essa porra. Próxima musiquinha. Só essa música escolha. Foi. Essa música aqui foi a música que basicamente me fez curtir metal. Embora não seja exatamente metal. É próximo daquilo.
Vai pedir Metal Warriors de novo.
Rock and Roll.
Não. Red Alert. Não, Real Mart do Red Alert. Command & Conquer Red Alert.
Fato, a melhor escolha do Easy Nobre, hein, dessa lista.
Puta, essa música, pariu. Mano, essa música.
Eu colocaria, Edu. Edu, bota aí 5 minutos dela aí.
Caraca.
Eu não sabia que
o jogo essa música é foda.
Olha só, eu tinha meus 13, 14 anos, gostava de jogo de estratégia em tempo real e era meio alienado em relação à música, por causa da minha. Do meu crescimento religioso e tal, né? Ouvir música era visto como pecaminoso, só podia curtir música gospel, de igreja, aquela coisa. Então eu fui um pouco isolado, né? Meus amigos na escola tinham as bandas favoritas e tal, e eu era meio isolado. E aí, os metaleiros lá da escola, eu achava aquilo coisa do diabo, música mais pesada e tal. Caraca. E aí, Command & Conquer Red Alert chegou, e aí, já na abertura, que essa música, aquele easy, tapa na
que
cara.
Que música foda pra caralho, puta que pariu.
Cara, dentro de mim, eu falei assim, cara, que negócio foda é esse? Eu não tinha experiência em ouvir a música e ficar achando foda pra caralho. Então essa música, Real Mart, marcou pra mim assim, eu gosto disso, a guitarra, a bateria, macho, aquela coisa,
tá ligado? Eu curto essa música como eu curto o solo de Freebird.
Nossa, muito bom.
E tu nem gostou muito do
jogo, fecha, né, Júlio? Fecha o olhinho, Júlio.
Fecha o olhinho e
balança
na cabeça.
Fez a guitarra.
Não, mas essa é
foda. Ô, Júlio, mas tu chegou, né, a curtir o jogo mesmo ou só a trilha?
Não, só ouvi a música mesmo, não joguei não.
Mas ela passa o sentimento de mesma coisa que a gente falou do Shadow of the Colossus aí, mano, o pau vai comer. Vamos aí pra guerra e o pau vai comer, maluco. Agora não dá pra fugir mais, não.
Jurandir tentando convencer que é metaleiro agora. Não, eu não sou metaleiro, mas eu gosto de algumas músicas do metal.
Metal! Muito massa.
Easy!
Metal! is the law. Ok.
Próxima lista.
A próxima música aqui, eu acho impossível alguém não gostar.
Impossível?
É uma música que eu... Olha só, essa música é interessante, porque...
O Easy tá quando... pouco superlativo hoje, tá pouca coisa. É.
Calma, calma, deixa eu explicar. Essa música aqui, ó, é o tipo da música... Quando eu reouvi alguns episódios antigos que eram de jogos que eu não tinha jogado, jogos que não participaram da minha nostalgia pessoal, eu ficava perdidaço. Só tava
ouvindo, né? O Easy participava dos programas só ouvindo.
Participação quântica. E aí, na edição entrava as músicas, na época ainda era o Júlio que editava, né? E aí, depois, posteriormente, com o Edu editando.
Não, o Bruno,
colocava
Bruno,
as músicas Bruno clássicas do jogo. Músicas. O Bruno também, o Bruno editou pra caramba. Caralho.
Muitas músicas.
E aí, colocava as músicas. E aí, eu ficava meio alheio, né? E aí, teve um jogo que eu fui redescobrir muito tempo depois, que quando eu fui reouvir o 99 sobre ele, as músicas do background fizeram outro significado, foi outra experiência. E essa aqui é uma das principais, tá aí. Dracula's Castle, de Symphony of the Night.
A maior música de Castlevania depois, mano, de Castlevania 4, né?
Tem gente que direito tá lá na lá, melhor, hein?
A cala trilha a boca, sonora.
Mas aí, 4, ó, Jundir, talvez, cala, Bruno, o que você acha? Essa música não é a evolução do que você comentou aí? Que ela é uma boa música, ela é uma música que funciona sozinha, mas o fato de... essa história que o Izzy contou, quem jogou o jogo e teve a experiência, faz a música ficar ainda melhor.
Pra caralho, mano.
Sim. E a trilha do Symphony of the Night, cara, é uma coisa inacreditável, porque assim, ela muda muito o tempo todo, porque o jogo muda.
Sim.
Aliás,
sim,
o Symphony of the Night, ele é uma coisa que eu acho inacreditável até hoje, comparando mesmo com Metroidvanias modernos aí, o quanto ele era variado na arte do jogo, porque de sala pra sala você vê que era uma mudança incrível, cara.
Não, em tudo, e os elementos, a música, os inimigos que você enfrenta, é aquela variedade constante, entendeu? Você vai até incrível, no finalzinho, cara, do jogo, incrível. Você tá vendo áreas novas, né? Se você não zera o castelo invertido e tal, e você abre todas as salas, você vai rejogar depois pra completar e você continua se surpreendendo. Que depois de, tipo, 10, 15 horas de jogo, ainda tem coisas te surpreendendo. E a trilha de Castlevania é muito sensacional, porque ele pega aquela coisa mais gótica e sombria, e aí mistura com o rock, a bateria, a guitarra, e é aquela mistura que funciona muito bem, casa muito bem com o jogo. E como eu falei, ter ouvido 99 vezes, participado da gravação na época e não tendo aquela nostalgia pelo jogo, e aí voltando depois e ouvindo as trilhas rolando no background enquanto a gente tá conversando sobre o jogo, empolga muito pra jogar de novo.
A Michiru Yamane, ela fez a trilha do Sparksha também, né? Eu amo, inclusive. Tá na tua lista, Izzy? Sparksha? Não, né?
Não tá.
Vai tá na do Bruno ou do Evandro, com certeza.
Vai. Tô te devendo essa daí.
Izzy, sua próxima escolha? Sua sétima
Minha escolha? Próxima escolha é quando eu tava falando pro Juras, que ele falou assim, não escolhe música de só porque é jogo que você jogou e gostou, tem que ser música boa mesmo, fora do jogo. E esse aqui, Juras, é o exemplo que eu te falei, é um jogo que eu mal joguei, mas amava a música, porque eu fui apresentado essa música através de um amigo da escola. E tá aqui a música, o Bruno vai curtir. É Open Your Heart, do Crush 40, que é a trilha de Sonic Adventure.
Música
Nossa, rockzinho, rockzinho, rockzinho. É boa demais essa música, mano.
Quais são as duas coisas mais memoráveis de Sonic Adventure? A cena da baleia.
A baleia e essa música. Open Your Heart é muito boa, mano. Eu vi a apresentação ao vivo dela e eu fiquei puto, porque a plateia nessa da apresentação que eu vi tava meio morta, não tava dando... Poxa, se eu ouvisse essa música sendo tocada ao vivo pela banda, eu estaria ficando dando pirueta na plateia, seria muito massa.
Ô Bruno, essa música tem alguma coisa a ver com o Sonic? Não, né? Meio inventar, meio nada a ver, né?
Como assim tem alguma coisa a ver com o Sonic?
Não, tipo, tem ali jogo, caralho. A letra faz um pouco de referência ao que tá rolando no jogo, sim, mas... Bem...
Não, mas porque o Sonic nunca teve essas coisas assim, né? Era sempre os...
Caralho, Top Gear agora.
Sempre teve Top Gear no Sonic.
Saudades.
Não, tem, assim, o que eu entendi o que você tá falando, que as músicas do Sonic geralmente não tem letra.
É.
Então, o primeiro jogo do Sonic que eu lembro que no jogo tinha música com letra, acho que era a música lá do Sonic R, que era o jogo de corrida do Sonic lá no Sega Saturn. É. Né? Mas não tem uma razão específica pra... Não é assim, a letra não certo, foi, né, composta pro Sonic. Não, mas casou, ficou legal, pô. Até porque era um novo Sonic pra uma nova geração, então... Sim. Até você vê que o ritmo da música mudou realmente, porque não era mais aquela coisa... O Sonic já não era mais o mesmo.
Com certeza. Ô, Izzy!
Eu.
Sua oitava escolha, Izzy Nobre?
A minha oitava escolha é de um velho amigo aqui das 99 Vidas Musicais,
oh,
do brother Tommy Talarico, boas músicas.
Olha aí.
E essa aqui é de um jogo de PC, que na verdade ele existiu pro PS1, mas eu joguei mais no PC, eu tinha que apresentar o PC aqui. É a trilha Stranger Things do MDK, que é um jogo de tiro esquisitíssimo. Trilha do Tom Talarico.
Pouco obscuro.
É bacana.
O MDK na época fez um sucessinho, hein, mano.
Era mó legal, velho.
Ainda bem que o Tom Talarico não nasceu em Osasco, hein, Bruno. Porque senão ele Talarico morre cedo.
Caraca, bota chave.
Pô, esse jogo, mano. Esse jogo é muito bom. Ele é tão bom quanto ele é esquisito.
A cabeça dele é muito extrema.
É um rifle, isso é um rifle de precisão, né? Que ele foi. Basicamente, ele era o. O maluco que faz a limpeza de uma estação espacial quando a Terra foi invadida por uma invasão alienígena, né? Alienígenas malucos que parecem... Sabe aqueles bichos feios do Quinto Elemento? Sim. Parecem uns perus? A Terra foi invadida por alienígenas que parecem esses bichos que falam uma língua toda esquisita. O jogo é todo esquisitão. Aí o cientista lá dessa estação espacial manda você, né? Que é Kurt, não sei o que é o nome do cara. Que é o zelador, basicamente, da estação espacial. Pra ir conquistar a Terra de volta dos alienígenas. Aí ele te dá esse traje que tem um paraquedas embutido. E eu achava massa a mecânica do paraquedas, porque eu achava legal a ideia de paraquedismo quando era criança. Você queria muito pular de paraquedas. É que, na verdade, dizem que é saltar de paraquedas, que pular é quem pula é sapo, enfim. Achava o jogo massa, porque ele era ação, ele tinha uns momentos meio stealth, tinha que dar o tiro com o rifle de precisão lá nos bichos. Tem essas sessões de pular de paraquedas que eu achava legal pra caralho. O jogo era muito viagem maluca de LSD, tá ligado? Era muito bizarrão. Tinha uma fase que se passava num espaço todo carnavalesco, que era muito maluco. O jogo era todo maluco. Quando você zerava o jogo, entrava um videoclipe de uma banda francesa, eu acho, que também era todo bizarrão. O jogo era todo, tipo, esquisito. O cara tava muito louco quando ele... O diretor artístico desse jogo aí. Mas é muito bacana, a trilha é bem legal. É uma trilha de tensão, ação e tal, eu achava massa. Era a trilha que, pra mim, lembra muito o jogo e é uma música também que eu ouço fora do contexto de jogar o jogo. Eu ouço no carro e tal.
Bruno Carvalho, uma frase em francês em homenagem ao jogo?
Em homenagem ao jogo?
Não, qualquer frase.
Jacaré não sei quando, fala em francês.
Não, deixa eu pensar uma frase que reflita o MDK em francês.
Camarão que dorme a onda leva.
Ce videojou n'est pas plus bon.
Muito bem. Eu levo o coucher.
Você tá ligado que o Bruno falou: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né?
Sempre soube.
Mano, olha como o negócio é esquisito. Depois você dá uma olhada aí no vídeo que era o que tocava. Rolava os créditos do MDK e entrava um videoclipe de uma banda francesa. O jogo nem francês é, então é muito aleatório.
Nona escolha, Izzy, da sua lista, por favor.
A minha nona escolha é pra ser obscura ao extremo. Eu sei que ninguém é bacana, eu acho bacana. Mas é de um jogo, é uma música obscura de um jogo mais obscuro ainda. Chama Sandstorm, mas não da Rude. De um jogo chamado Fury 3, um jogo de um simulador de voo e combate da Microsoft.
Caralho, esse é secreto, 95. Esse é secreto.
Não é possível. Adoro. Cara, eu passei anos.
Produtores
da China, fica top, mano. Ele tem o objetivo de ser as melhores músicas de todos os tempos do videogame, mano.
Mas é, meu filho, pra mim é. Essa música eu ouvi quando era moleque, achei legal pra caralho. E passei anos
tentando descobrir ali, né?
O nome dessa música. É um pandeirinho, é uma música bacana. Eu passei anos tentando descobrir o nome dessa música e procurando em fórum e tal.
Passou
e
nem sabia. Onde?
Anos tentando descobrir o nome da música. Porque eu ouvi essa música na época que o jogo foi lançado, assim, o jogo é de 95, eu devo ter jogado entre 96 e 97. Achava massa essa música, que era a música da primeira fase. Só que na época não tinha como você descobrir o nome de uma música que tocava num jogo, né? Então, muito tempo depois, eu ficava tentando lembrar como era a melodia da música. Sabe, você tá tentando lembrar como era a melodia, eu achava massa. E aí fui pesquisar e aí acabei descobrindo o nome da música, né? O nome do compositor é Kyle Richards e o nome da música é Sandstorm, que era a música da primeira fase.
Que é um negócio jogo, meio massa pra caralho. Persa, assim, né? Meio Egito.
É, meio tribal, meio Egito, meio... É muito interessante, cara.
Então, assim, é o seguinte. O Izzy escolheu 9 músicas já. A 10ª música vai encerrar um programa. Então, a gente quer agradecer já a sua presença aqui nesse... A sua escutada. A gente agradece o quê?
Deu uma escutada.
A sua ouvida?
Sua preferência. Sua
audiência? Porque ele
podia ouvir no podcast.
Seu prestígio.
Seu prestígio, exatamente.
Não, seu...
Muito obrigado a você seu que...
Omban Joy.
Escuta, você gostou desse pancatop do Easy? Coloca aí nos comentários. Porque o próximo é do Evandro. Inclusive, você pode sugerir, Evandro? As pessoas podem sugerir músicas ou... Ou tu já pô, tá com a lista fechada?
Brasil é livre, né? Tem uma música escolhida até agora.
Uma música?
Você escolheu só uma?
Que é de um jogo novo.
Olha só.
Com jogos novos.
Excelente, excelente. E aí, Easy? A minha última música, levando novamente, prestigiando os meus amigos do PC Gamers, que é uma música bem clássica, de um jogo muito clássico, que a gente já falou aqui no 99 Vidas, é Legacy, do The Gone Jackals, que é a trilha sonora de Full Throttle.
Caralho, é
um jogo boa trilha sonora. Hein, porra? Clássico, porra. E antes da gente finalizar nosso podcast aqui, nós temos um recadinho especial. Você pode colaborar com o 99 Vidas utilizando o PicPay, o Padrim ou o Patreon. Nós damos três possibilidades aqui para você colaborar e fazer o 99 Vidas cada vez mais forte. Pode colaborar com qualquer valor. Qualquer valor já ajuda o 99 Vidas a ficar cada vez mais forte. Se você colaborar com R$15 no Padrim, no PicPay ou $5 no Patreon, você ganha acesso aos nossos grupos no Facebook, que na verdade é uma plataforma morta, mas...
Pra isso ainda serve, é. Ainda
serve respira. Como arquivo. Serve como arquivo de tudo que a gente posta, dos nossos podcasts. Aí fala, se eu não gosto do Facebook, a gente tem um Telegram, que é um, né? Qualquer luxo.
Uma galera que tá entrando e fala, cara, eu queria ajudar muito e tal, mas eu não tenho Facebook, já desativei faz tempo. E a gente fala, pô, cria um Telegram aqui. Inclusive, se você não criou aí, independente de campanha ou não, use o Telegram no lugar do WhatsApp, que é muito mais completo. Sim. E aí tem lá um post fixo no Telegram, que o Juras atualiza sempre que sai um bônus novo, que o cara consegue baixar e ouvir, pegar o link, tudo, direto no Telegram. Então não necessariamente precisa ter Facebook.
Exatamente. E aí, se você utiliza o PicPay para fazer a sua colaboração com 99 Vidas, você deixa o 99 Vidas cada vez mais forte, porque o PicPay é uma ferramenta extremamente completa que a gente gosta muito de utilizar, não só para ajudar outros podcasts ou administrar aqui o 99 Vidas, mas a gente usa no dia a dia, né?
Exatamente, ele serve para várias coisas. A gente já comentou, dá para comprar joguinhos, crédito dos jogos da Steam, dá para comprar dinheirinho do LOL para comprar roupinha do LOL, dá para usar em locais físicos. E, inclusive, no lance de usar em locais físicos, eles fizeram uma atualização lá, uma parceria com a Cielo, onde o cara consegue usar nas maquininhas da Cielo.
Bonito, indo com o QR Code,
futuro,
né?
É o futuro, exatamente. O lance de ler o QR Code, você fala que quer pagar com um PicPay, usando o aplicativo, o cara coloca lá o valor, aperta o verdinho, lê o QR Code, abraço, tchau. Ele não vai nem entender o que aconteceu.
O que eu acho massa é quando eu quero pagar boleto. Tipo assim, eu tenho uma conta aqui pra pagar, mano, boleto de... uma conta de R$90, por exemplo. E aí, se eu pago esse boleto de R$90, às vezes, dependendo da semana, às vezes tem um dia, né, que o PicPay, o senhor PicPay tá lá, né? Ô, rapaz, eu acho que, né? Hoje é o dia que esse cidadão vai ganhar R$20 por ter pago esses 90.
Normalmente eles mandam em porcentagem, né? E aí é um cashback de 20% de um valor até R$100. Então comigo já rolou de pagar a conta de 100, mas na verdade eu gastei só 80. E cara, é dinheiro grátis. É o que é promoção melhor que essa do que os caras está entre aspas te dando dinheiro, tá ligado?
Sim, imagina você paga 2-3 boletos lá, com vários cashbacks que você tem, você consegue pagar uma conta da Netflix, consegue pagar um Spotify e tudo mais.
Você consegue assinar a campanha do 99 Vidas.
Aí.
Porque a gente falou que é R$15, então se o cara, nesse exemplo que a gente deu aí, da conta de 100, que comeu 20%, você já vai sobrar 20, você já usa pra pagar a assinatura e ainda sobra mais 5 pro mês que vem.
Bonito, né? Que bonito, né? A facilidade, né? A gente tá dando a facilidade aqui pra você utilizar essa ferramenta que é maravilhosa. E eles inclusive, avisam, né? Às vezes na semana, assim, se você pagar alguma coisa no valor X, você recebe o cashback e tal. Bonito, né? Que bonito, rapaz! PicPay e 99 Vidas. Sobe o som, menino, e até a próxima semana. Tchau. Michiro Yamane, rapaz. Fez trilha sonora de vários cachorros.
Que Yamane? Yamano.
Falei Yamano?
Yamano Brau.
Eu falei Yamano?
Você falou Yamane.
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 É Yamane, não,
tá
não.
Tá confundindo.
Dela. Yamano.
Não, mano, é Michiro Yamano.
Mane, macho, tá aqui no... no...
Yamane, desculpa, Yamane com E, caramba.
É isso, mano. Eu estou falando isso errado. Há 10 minutos, mano, tu que
o,
me corrigiu.
Olha o plot twist, o Juas tava certo, nós tava errado.
Você falou com Will.
É porque vocês paulistas adoram dizer que...
Eu já ia falar que ele é essa, desculpa, eu já ia falar.
É o E.
Porque o nome dela, o nome dela é Yamane. Yamane.
Yamane, cara.
Não é Yamane. Yamane.
Yamane.
Você tá falando com o I, pô?
Não, é I, cara. É quando se fosse Amani, entendeu? Ni. Tipo, Ni. É Mani, tá ligado?
Qual que é o meu nome, Jurandir? Ivandro?
Evandro. Ué.
É igual o e-mail. É, e-mail, é Ivandro.
É porque depende do contexto. Mas poderia ser Ivandro.
Ah, desculpa do Juras, mano.
O cara que escolheu tracinho, a porra do
alfabeto, caralho.
E por que que a gente fala... Mas não é E. É E.
Não. É quando tem acento, seu louco.
É não, exatamente. Nada a ver.
Mas aí o argumento do nordestino é que o E também seria o acento circunflexo.
Mas
o
nome, nome é, não é Evandro ou Evandro?
É. Exato, exatamente. É Evandro, não é
Evandro. Mas ele fala Evandro.
Ninguém fala, ele fala Evandro.
Evandro.
Ele fala, pô. Caralho! Ele fala o nome do cara. Ele fala o nome do cara. E o Juras quer...
O nome do Evandro é... Evandro, mano.
Caralho, o Juras é o nome dele. Evandro. Tu quer dizer que ele não sabe falar o nome dele?
Evandro. Evandro? Evandro. Ninguém fala
a
Evandro.
Loja do,
Evandro.
A loja do
todo mundo fala.
Game,
Evandro de Freitas. Eu mesmo falo aqui no podcast. Evandrinho de Freitas.
Evandro, você fala... Ninguém fala Evandro.
Evandro. Não, é o
certo. Absurdo.
É latim.
Fala direito.
Mano, tu escolhe, Evandro. Que é tu, qual
fala,
o som de acento?
Você fala videogame.
Não tem o nome,
fala
que não tem acento.
Ô, Jura, você fala videogame ou você fala videogame? Videogame.
Eu falo videogame.
Videogame.
Então, videogame.
Eu falo videogame.
Videogame.
Todo mundo fala videogame.
Videogame, não videogame e nem videogame.
Eu falo videogame.
Macho, vocês é que estão errados videogame. Aí, os ouvintes sabem. Só vocês pronunciarem as palavras não, aí, vocês sabem.
Eu assim, Juras, eu penso assim, ser... o português no Brasil...
Eu quero jogar videogame.
Nordeste.
Ninguém fala videogame.
Então,
fala videogame, cara.
Videogame é do Bussum, caralho.
Videogame.